varrendo, vou varrendo, vou varrendo.
Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.
Mas diga onde você vai que eu vou varrendo.
Diga onde você vai que eu vou varrendo.
Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.
Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.
Você não está no podcast errado. Esse aqui é mais um SambaCast, SambaCast em clima de São João. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe que a gente vai falar aqui de um álbum específico. Mas eu quero perguntar a Wagner Sarmento, porque foi ele que levantou a ideia, ele que veio mostrando esse CD, e eu quero saber dele, Wagner, como é que você achou essa relíquia aí? E como é que você falou assim, ó, vamos fazer isso aqui, eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido, como é que você conseguiu achar esse negócio, meu amigo?
Fala, Daniel, que pérola, hein? Que achado. SambaCast em clima de São João, SambaCast junino, SambaCast que se adapta a cada festividade do ano, né? A gente teve SambaCast do Natal, SambaCast de Dia das Crianças, SambaCast de Dia dos Pais, e agora também clima junino, bons nordestinos que somos, né? Pernambucanos que somos. Daniel, eu não lembro exatamente como foi que eu achei esse disco, não. Eu lembro que foi bem no, foi no, ainda no começo do nosso SambaCast, mas já tinha passado o período do São João, e a gente estava naquele período de pesquisa mesmo, buscando pautas, buscando assuntos para os nossos programas, enfim. A gente tem o quadro Regravou, Brilhou, que a gente costuma colocar músicas que foram regravadas e fizeram tanto sucesso quanto a primeira gravação, ou mais sucesso que a primeira gravação. E no meio dessas pesquisas, eu estava pesquisando acho que alguma coisa relacionada a pagode, música sertaneja e tal, e eu encontrei esse CD. Eu lembro que eu te mandei logo na época, porque eu fiquei muito curioso, assim, muito assustado, porque eu não tinha essa lembrança, né? Assim, é uma relíquia mesmo. Quem nunca ouviu, acho que a gente vai trazer um conteúdo de extrema qualidade e curiosidade para o nosso ouvinte aí do nosso SambaCast. E foi uma grata surpresa, assim. É estranho aos ouvidos. Você gostou, não?
Eu gostei. Assim, algumas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas assim, algumas me causaram um certo estranhamento. Mas outras eu gostei demais, pô. Achei que casou bem demais em forró. E eu vou falar quais são as minhas preferidas daqui a pouco. Mas eu pensei que você já tinha ouvido lá atrás, tipo, porque esse CD é de 99. Pensei que você já tinha ouvido em alguma parte da tua vida, lembrou, teve essa memória aí afetiva e trouxe, mas não, né?
Não conhecia nenhuma das músicas, absolutamente não conhecia o trabalho. Só para a gente já, de alguma maneira, já quem está aqui já sabe qual é o tema. Daniel falou aí que é o álbum de 1999, o título do CD se chama Pagode Virou Forró. Então, é um álbum com quantas? 14 faixas, em que três bandas, né, três grandes bandas de forró aqui do Nordeste, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau e Mel com Terra. Eu acho que ainda tem Catuaba com Amendoim também.
Tem.
Catuaba com Amendoim.
Tem Mastruz com Leite, Mel com Terra, Catuaba com Amendoim, Banda Aquários.
Eu acho que são as que mais cantam, né? Aí eu acho que outras bandas cantam.
Cantam música, uma faixa.
Fazem participações, uma faixa.
Isso.
Mas enfim, essas são as mais conhecidas, né? São bandas muito representativas do. Se a gente teve um período áureo do pagode, né? Que foi esse pagode dos anos 90, a gente pode dizer que hoje o forró é muito consolidado e tem figuras como Wesley Safadão, Simone Simaria, Xande Avião, enfim. Mas tudo começou com esses camaradas lá atrás. Então, assim, o forró dos anos 90, que tinha também Brasas do Forró, que tinha também Limão com Mel, enfim, foi aí que começou a explosão do forró, né? Um ritmo aí genuinamente nordestino. Mas esse forró eletrônico, que a gente pode se dizer assim, né? Que é um pouquinho diferente do forró, aquele forró raiz, forrozinho pé de serra que a gente diz, né? Então, esse é um CD com 14 músicas em que essas bandas de forró, né, Daniel, regravam grandes sucessos do nosso pagode.
Vê só, eu tava pensando nisso quando você me mandou a ideia de a gente falar de novo desse álbum. Falar de novo não, né? A primeira vez que a gente vai falar, mas querendo ou não, vai ser um resgate. Existem muitos podcasts de samba, mas acho que nenhum vai falar de forró com tanta, com tanta firmeza como a gente. Do Recife, como o Wagner falou. Então a gente está meio que no centro consumidor aí do forró. E desse forró que Wagner falou é aí. É, foi um, também um momento, nos anos 90, de explosão de várias bandas de forró, principalmente lá no interior de Pernambuco e também aqui no Recife. Mas eu posso falar mais do interior porque eu morei durante muito tempo em Caruaru, que é uma cidade próxima aqui do Recife, que é a capital do forró. Então essas bandas aí que Wagner citou, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magníficos, tantas outras, era um sucesso
se
absurdo.
Juliette, se Juliette do Big Brother ouvir esse podcast, ela vai dizer que você está mentindo, que o maior São João é de Campina Grande.
Verdade,
que é a terra
não, mas
dela.
Aí, mas essa bandeira aí, papai, eu vou levantar, viu? Caruaru. Mas isso
vai
aí deixa,
briga, né? Vai
deixa
briga,
pra
né?
outra discussão. O negócio é o seguinte, passar a ficha aqui desse CD aqui rapidinho. Pagode Virou Forró. Olha, é tão raro esse disco, é tão raro, que eu procurei no Spotify e não tem. Tem no YouTube.
Não, é uma preciosidade. Assim, quem escuta nosso programa todo, a gente vai falar sobre as músicas, sobre os destaques, nossas impressões, quais são os grupos que estão sendo regravados. Mas, e você vai ouvir, obviamente, você está ouvindo aqui trechos desse trabalho, mas quando chegar aí, tiver um fim de semana, tiver um tempinho livre, bota esse CD, escuta inteiro, está na época do forró, entendeu? Não precisa botar o milho na fogueira, não, né? A fazer aquele milhozinho assado na fogueira, se você não é daqui do nosso Nordeste, não tem esse costume de festejar o São João. Mas escute, porque o álbum é de fato sensacional. Assim, eles conseguem transformar arranjos. Tem arranjos que são muito parecidos, a gente vai falar daqui a pouco, mas tem outros que eles conseguem transformar. Então, de fato, assim, é a palavra que eu encontro. Esse disco é uma preciosidade.
É, não tem no Spotify, tem no YouTube, certo? Você vai procurar por Pagode Virou Forró no YouTube. É, lá que você vai ouvir esse CD de cabo a rabo. Quer dizer, tem uma parte que falta. Tem uma faixa lá no YouTube que não existe, consta na capa do CD. A gente aqui achou aqui, inclusive, ele original, né, Wagner, na internet. Ele tem ele fechado e tem o CD aberto, você consegue também ver aquele encarte dentro. E tem uma faixa a mais do que tem no YouTube. A composição original são de 14 faixas, como o Wagner falou, só que no YouTube só tem 13 faixas. A faixa 2, que é Sozinha, né, que quem faz a interpretação é a banda Mastruz com Leite, que é uma música de Peninha, ela não tá lá no YouTube, ela sumiu. Essa música evaporou, não tem.
Ô Daniel, inclusive, a gente estava até discutindo isso antes de começar a gravação.
Foi, agora
A gente usa muito como base o IMMB, né, que é o Instituto de Memória Musical Brasileira, que é um instituto, enfim, super sério, e que tem muito essa... É um catálogo mesmo das composições. E esse instituto, ele tem esse disco catalogado e ele coloca essa faixa 2 como sendo o do Peninha. Quer dizer, o Sozinho, que como é interpretado pelo Mastruz com Leite, que tem uma vocalista mulher na época, eles só alteraram o nome para Sozinha. Antes de eu ver essa ficha no instituto, eu estava na dúvida se era outra música, porque como o CD é Pagode Virou Forró, minha primeira lembrança, quando eu vi essa faixa, foi a música Sozinho, do Raça Negra, que foi gravada mais ou menos naquele período, acho que 1997 para 1998. Mas quando eu vi no IMMB, né, nesse Instituto de Memória Musical, tá lá, Sozinho, Peninha. Eu acho que foi por isso que ela foi excluída do YouTube, porque pagode ela não é, né?
Verdade. Pode ser que seja isso mesmo.
Não tem uma versão em pagode de Sozinha. E aí eu escutei num outro link, que não é esse onde tem o álbum completo, e tem uma versão do Mastruz com Leite cantando Sozinha. Então, assim, a música, de fato, é uma música que está deslocada ali. Tem uma swingueira também, que mais para frente a gente vai falar. Né?
É pagode. É pagode. Tá
mas,
lá.
Mas Sozinha ficou destacando. É. Ficou... Destoou um pouquinho, né?
Acho que tiraram sozinha.
Tiraram do YouTube.
Foi, tiraram sozinha. Aí você tem, então, nesse link, 13 faixas. Se quiser ouvir sozinha, se deu curiosidade, vá nesse link aí que Wagner falou. Procure sozinha separado, que você vai conseguir achar. Então, foi um disco 99. A gravadora era EMI. as bandas que cantam nesse disco. Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Mel com Terra, Catuaba com Amendoim, Banda Aquários, Calango Aceso, Rabo de Saia, e tem uma faixa que quem canta é Roberta do Recife. Quer dizer, Roberta de Recife está aqui escrita no IMUB, né? Nesse IMMUB, que eu só chamo de IMUB. Não é errado chamar assim, porque a sigla faz um nome, então você pode falar desse jeito. Aprendi com meu amigo Juan.
E... Principalmente quando são mais de quatro letras para cima, né?
Exatamente. E esse disco teve...
Por exemplo, aqui a gente não fala o PE porque são três letrinhas. Não fala UP, fala o PE. Sim, mas como é de quatro para cima, SambaCast também é cultura. Você está certo, Daniel. Pode falar aí, Mubi.
SambaCast é aula de português com o professor Wagner.
Você se consultou no Revisa Aí, não foi?
Revisa Aí, exatamente.
Olha a propaganda aí do SambaCast.
Juan, depois eu quero um cachorro na minha conta, viu? Aí, ó, esse CD... Tem uma ficha técnica grande, com uma banda, onde foi gravado, foi esse CD, foi gravado, mixado nos estúdios da Sons Unsat, que inclusive tinha até na época uma rádio mesmo, os caras tinham rádios em vários lugares do Nordeste, Fortaleza,
verdade,
que era o centro.
Na verdade, Daniel, esse camarada aí da Sons Un, ele era o empresário que era responsável por essas bandas, Mastruz com Leite.
Sim,
totalmente. Não sei se você lembra, se era menino mesmo. Na época... Mais Mastruz, Mel com Terra, Catuaba com Amendoim. Esse cara era meio que Manuel Gugel. Era um visionário, assim, era o magnata do forró eletrônico. O forró eletrônico completou 30 anos no ano passado. E, assim, muito se deve ao trabalho da Sons Unsat. Os caras, de fato, monopolizaram assim, o mercado na época, né, praticamente.
Tinha uma casa de show em Caruaru chamada Forrozão, que era um estouro na época, que era... da Sons Unsat, velho. Então rolava muito show lá, enfim, a época de São João era uma loucura. A Sons Unsat era muito forte nessa época. Mas...
Grandona sem medo.
Grandona sem medo. Esse podcast aqui, quem podia participar era Marcelinho Sabarreto, sabe muito também dessa época do forró aí. Mandar até um abraço pra
sei
ele.
Sei não, isso será?
Rapaz, eu acredito que sim. Mas ele fala que entende muito, né? Mas, enfim. Vamos colocar música aqui nesse negócio, porque estamos falando demais, a gente tá enrolando muito, mas o povo quer ouvir trechos das músicas. E aí, só para não deixar passar, esse foi um disco produzido por Robertinho do Recife, um produtor muito reconhecido, inclusive aqui na capital pernambucana, né? O nome já diz tudo, mas ele foi um cara que produziu vários artistas nacionais e também estava na produção desse disco. Como a gente costuma fazer sempre, Wagner Sarmento, não vamos faixa a faixa, porque vamos deixar o gostinho também na boca da galera. Vamos deixar quem está ouvindo o SambaCast ficar curioso e querer ouvir tudo depois. Mas eu queria que você começasse dando os seus destaques. E à medida que você for falando, obviamente, essa música vai entrar e a galera vai ver como ficou diferente. Fala, Wagner.
Antes, Daniel, já que a gente não vai citar faixa a faixa, é importante que a gente diga que a inspiração para esse CD, o pagode, estava no período mais forte, né, da história, era o grande ritmo da época. Então, assim, o repertório foi totalmente inspirado no pagode dos anos 90. Então, você vai ter Só para Contrariar, Exalta Samba, Soweto, Molejo, enfim, é um festival de pagode dos anos 90. Meu primeiro destaque, quando eu fui ouvir o CD, até falei para você, eu ouvi umas três vezes, eu disse, rapaz, tô querendo morar nessa versão, e ficou a coisa mais linda do mundo. Os caras conseguiram, porque assim, na maior parte das músicas, Daniel, eles colocam pagodes que eles não usam muito pagode romântico, né? Eles não escolheram muito pagode românticos para o repertório.
É verdade.
Como o forró é um ritmo mais acelerado, menos cadenciado do que esse pagode romântico que imperava na época, eles escolheram as músicas mais, não exatamente de partido alto, mas aquelas músicas que tinham um arranjo, uma melodia mais acelerada. E eu gostei muito dessa versão, porque ficou completamente diferente. A entrada é completamente diferente. Assim, você não imagina que seja essa música. Bota aí, Daniel. Pelo amor de Deus. Os caras transformaram. Refém do Coração. Sucesso de Delcio Luiz e Altair Veloso. Música que o Soweto gravou, que deu título ao CD Refém do Coração, de 1997. Mastruz com Leite gravou essa música em versão forró assim.
Olha, eu queria muito. Eu acho que a gente vai fazer isso, viu, Wagner? Acho que vale muito fazer isso. Chegar em Delcio Luiz e dizer, Delcio, já ouviste isso aqui? Nessa versão de forró. Olha, eu não sei se ele já ouviu. Ele e outros compositores também.
Deixa eu arrotar para você agora. Arrote. Eu vou mandar um WhatsApp para ele, mandando essa versão.
Faça isso. Eu quero saber muita resposta dele. Quero saber se ele já ouviu. Tenho muita curiosidade de saber disso. Vá para a segunda? Já deu pois a primeira. Mesmo. Vamos para a segunda e para a terceira? Ou tem mais que destaques? Enfim, eu só pedi destaques, né? Eu não falei se seriam três, quatro, você que diz.
Não, a gente, como a gente costuma dar top 3, eu já tinha pensado em 3 músicas, para a gente não fugir da nossa levada tradicional. Minha segunda escolha, faixa de número 5, achei que ficou num pique sensacional. Outra música de um grande compositor, a gente pode também mandar para ele no WhatsApp.
Eu ia perguntar isso agora,
para saber se ele, se ele conhecia essa versão aí, essa regravação. Fricote, de Leandro Learte, sucesso do ar popular no disco Samba Pop Brasil, que também é do ano de 1997. Quem gravou essa versão foi a banda Cavalo de Pau. Gostei demais da levada. Solta o som aí. Puxa o fole.
Você é meu amor.
Dá pra rotar, né, Wagner? Vou falar com o Leandro Learte aqui e saber, realmente, você tá certo. A próxima música que você vai escolher, você também vai conseguir arrotar pra mim ou não? Ou é de um compositor que você ainda não tem o WhatsApp?
Desculpa, Daniel, mas eu tô grandão sem medo hoje, viu? Vou arrotar. Minha terceira é a faixa seguinte. O nosso queridíssimo... Chega, gaguejou aqui.
Eu compreendo.
Querido e ilustre vovô Ronaldo Barcelos. A versão, para mim, é a melhor, inclusive. Eu tinha gostado muito de Refém do Coração. Quando eu escutei Feliz Aniversário, que me perdoe, vovô Barcelos, a música pipocou, obviamente, com Ronaldo e os Barcelos, né? O CD ali de 1998, chegou a liderar ali as paradas de sucesso. Ele, inclusive, falou sobre isso no nosso programa, no podcast que a gente entrevistou o Ronaldo Barcelos, mas essa música poderia tranquilamente ser um forró. Ela caiu aqui, ela vestiu perfeitamente. Assim. É uma música que quem nunca ouviu, se pegar essa molecada de hoje aí, que não conheceu o Ronaldo Barcelos, que não conhecia Feliz Aniversário, se escutar essa versão forró, não vai saber que um dia ela foi pagode. Dá o play aí. Ou melhor, puxa o fole.
Aniversário, meu amor. Espero que você esteja muito feliz. Que pena, amor. Não posso fazer o que eu sempre fiz. Queria estar contigo, meu amor. Passar aí de noite, te levar pra jantar. Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar.
Ele gostou desse negócio de push-fole.
Gostei. Só não posso fazer o complemento que a turma faz aqui.
Isso tá proibido. Puxa, senão o podcast sai do ar. Sai do ar.
Pode não.
Wagner Sarmento, você listou suas 3. Você ficou com 2 músicas aí da banda Cavalo de Pau, que a banda Cavalo de Pau fez a releitura, e uma com Mastruz com Leite. Eu tenho uma música que eu posso... Eu podia, inclusive, repetir uma dessa que você falou, só que eu vou editar.
Se você ia...
Não vou, não vou.
Decidir ou vai...
Mas eu confesso que eu esperava que você citasse uma outra música desse álbum.
Eu sei que já você sabe esperou, mas eu não gostei. A gente vai conversar
não mais gostou? Sobre ela. Não, é absurdo. Gostei, eu vou botar pra galera ouvir, agora, antes que Wagner comece a falar um monte de besteira, e cada um já tire a sua opinião. Faixa 13, quer dizer, Na faixa 13 da original.
10-1. 10-1. Não precisa nem falar que eu lhe conheço.
Altair Veloso. Altair Veloso. Paulo César Feital fizeram essa música. Eu lembrei de Wagner, obviamente, por causa do Exalta Samba. Quem acompanha o SambaCast sabe. Quem fez essa versão de 10-1 foi Calango Aceso. E ela ficou desse jeito.
Quantas lágrimas chorei, quantas vezes eu chamei, nos meus sonhos nem sei. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo e a razão da gente tá perdendo o jogo. A emoção da gente dá de 10-1, 10-1. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo e a razão da gente tá perdendo o jogo. A emoção da gente dá de 10-1.
Agora a gente pode voltar, Wagner. Eu acho que você deve explicações para os ouvintes do SambaCast porque você não escolheu, porque você não gostou de 10-1. Essa é a grande verdade.
Não, eu acho que ela não casou muito. É, depois que a gente desse os destaques positivos, a gente ia citar uma ou outra que a gente não casou muito bem. Sim. Nos ouvidos. Então, assim, eu achei que ela não encaixou muito bem no ritmo de forró. E eu achei ela pouco inventiva, pouco criativa. A gente estava citando, por exemplo, o Refém do Coração, que tem uma abertura totalmente diferente. E 10-1, ela é praticamente uma cópia. 10-1, quem conhece, está no álbum Refém, no álbum Desligue e Vem, do Exalta, aquele da capinha azul, que Crigo tá de cabelinho louro, enfim. Que é de 1997. Música que estourou na época na voz do Péricles, uma letra belíssima. E essa música tem uma introdução muito bonita. A introdução dela é sensacional. Assim. São as duas introduções do Exalta, daquela época que eu mais gosto, que é a de 10-1 e a de Gamei. Então, as duas introduções muito, muito bonitas. E eles, na versão forró, eles simplesmente copiaram essa introdução e transformaram no ritmo de forró. Então, assim, eu esperava um arranjo um pouco diferente, sabe assim, que desse uma identidade própria assim, para a música, sabe? Como, por exemplo, foi feito com O Refém do Coração, que é uma música que tem uma pegada parecida, é uma música mais pagode romântico mesmo, enfim, menos acelerada, e eles transformaram completamente. Então, assim, por isso que eu não curti muito, assim, eu achei ela meio óbvia, sabe? Por isso que não tá na minha galeria aí das principais. Se eu fosse para falar da versão original, que ela estaria em primeiro, meu amigo.
Pois é.
Mas como foi a regravação, eu não curti muito, não.
Eu gostei porque os caras foram ousados, né? Calango Aceso, eles só gravam essa música. E eles foram por outra linha. Eu não sei se quem escolhi era a banda ou se já vinha para eles a missão em fazer a releitura, mas por ser uma música mais lenta, eles apostaram também nisso, um forró mais romântico. Eu gostei, eu não achei ruim, não. Eu achei bom. Inclusive, eu pensei assim na hora que eu vi. Vou escolher essa música. E Wagner vai ficar dizendo que não, eu escolhi primeiro, Exalta Samba, não sei o quê. Porque na hora que eu vi, eu falei, gostei, velho. Gostei. Foi a primeira impressão que eu tive. Gostei. Eu não achei ruim, não.
Eu achei ela óbvia, assim. Eu achei ela óbvia. Acho que se fosse pra pegar Exalta, podia ter pego Amor e Amizade.
Ia ficar mais.
Pego Ela Entrou na Dança.
Que mas é do ia álbum, ficar mais parecido com outras músicas desse álbum. Ia ficar mais parecido, um ritmo mais acelerado.
Não, assim. Tem isso.
Eu acho que eles foram ousados. Isso aí merece. Todo parabéns.
Ousados na escolha da música.
Sim,
acho
sim.
Que eles não foram no arranjo. Acho que o arranjo ficou muito, muito igual à música original, sabe? Não é que eu não. Enfim, que tá ruim, não. Achei pouco inventivo, assim, do ponto de vista da transformação da música. Não
você
da escolha tá do
amargo.
Repertório.
Quando você eu tá vi, muito amargo.
Quando eu vi do setlist, eu gostei.
Aí quando botou o play.
Muito da...
Mas quando botou o play, não.
Foi.
Não gostou tanto.
Aí caiu pro Red.
Vamos para a minha segunda, então, que eu gostei. A música O Beijo, de Negritude Júnior, Mel com Terra, que faz essa versão. E eu gostei demais, é uma composição de Jota Maranhão, que ficou desse jeito aqui, ó.
Existem mil maneiras de beijar. Eu que sou uma beijoqueira nata, vou ensinar a todos vocês. Beijo agarradinho, beijo estaladinho. Beijo encimado, beijo delicado. Beijo inocente.
decente, beijo indecente. E tem aquele beijo que arrepia a gente. Beijo suadinho, beijo gostosinho. Beijo bem docinho, beijo salgadinho. Beijo com suspiro, beijo chupadinho. Beijo geladinho, beijo mais quentinho. E tem aquele beijo com gostinho de morango. Beijo de romance americano. E tem aquele beijo com sabor de chocolate. Beijo brasileiro, 18 quilates.
E aí, Wagner Sarmento, por que eu gostei? Porque ela tem uma... A molecagem ali do refrão, os caras reproduziram de um jeito que algumas músicas de forró dessa época também tinha. Com esse back aí fazendo a molecagem, o gemido, não sei o quê. Gostei, acho que ficou uma reprodução bem feita aí do que era também o forró nessa época. Alguns forrós dessa época, né? Forrós eletrônicos. Então, essa versão tá aprovada.
Ah, e o gemidinho. Eu lembrei dessa também na época. Quem viveu.
Mas você é mais velho do que
eu. Eu lembrei também, eu gostei. Música do Negritude, do álbum Isso. Porcelana. A gente sempre gosta de historiar aqui.
Historiar, é importante.
1998 é o álbum que veio depois daquele Gente da Gente. Eu não tinha esse Porcelana, não. Eu tinha o anterior, Gente da Gente, que era muito bom. Você vê que eles o foco do repertório, Daniel, da escolha deles, o álbum é de 99, deve ter sido do começo de 99, porque você não vê nenhum álbum do ano de 99, nenhuma música Verdade. Do ano de 99. Você vê principalmente 97, 98, ali, 80% da escolha do repertório é de músicas desses dois anos.
Porque assim, eu não sei, inclusive, eu procurei, mas não consegui achar... a data de lançamento desse disco, desse CD. Imagino que foi na época do São João. Então, você levar em consideração o tempo para poder gravar, para poder as bandas mandarem as músicas, você conseguir mixar e tal. Então, acho que realmente tinha essa preocupação em fazer um recorte menor, né, Wagner? Assim, não, atual...
Exatamente. Mas veja, atual, não se sinta...
Diga.
Não se sinta culpado, não. Porque só da gente ter achado o álbum já
não
foi,
é, não, verdade.
Já estamos no lucro,
verdade.
Só de ter encontrado essa pérola, a gente já está no lucro. Então, saber o mês que ela foi lançada aí já é demais. Aí já...
verdade. Veja
Mas
só.
Mas você vê, Daniel, antes de você seguir, aproveitando o ensejo, antes da gente seguir aí para a última música do teu top 3, como o pagode era forte nessa época. Nesse mesmo período. Você lembra, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, até um episódio que a gente está devendo para o pessoal, é a época que tinha aquele CD dos melhores do ano, né? Do Pelé Problema.
Verdade.
Então você vê como o mundo musical assim, gravitava em torno do pagode. Assim, é impressionante. Assim, você vê grupos de forró aí, grupos que na época já tinham sucesso, já estavam consolidados no mercado, gravando pagode. Eu acho que isso é uma amostra muito, muito fiel, assim, do quanto o pagode representava nesse período. E eu acho que o que é mais bacana é essa interlocução de ritmos assim, tão, tão diferentes e ritmos populares. Eu acho que isso é muito importante assim, para a gente ter a certeza de que não existe rivalidade, né, entre ritmos, entre gêneros. Eu acho que todo mundo somos uma coletividade.
Verdade. E outra coisa... A gente não tá falando aqui de um ritmo que tava em baixa, que quis surfar nessa onda do... Muito pelo contrário, a gente já falou aqui várias vezes que o forró, nessa época, tava muito em alta no Nordeste e no Brasil inteiro. Várias bandas de sucesso aí em todo o Brasil, e eles queriam fazer...
Nem no Brasil, talvez seja até tenha sido até, Daniel, uma tentativa de nacionalizar, assim, uma cartada para tentar nacionalizar o forró.
Talvez.
Porque, assim, o forró fazia muito sucesso... Mas a gente ainda não tinha, por exemplo, o advento da internet, das redes sociais, como a gente tem hoje. Eu acho que o forró ele só se consolidou como um ritmo assim, popular. Óbvio que a gente não está falando aqui de uma lenda como Luiz Gonzaga, de um cara como Dominguinhos. Esses caras não têm fronteira, esses caras são atemporais. Mas falando desse forró eletrônico, o forró ele só passa a atingir o grande público mesmo assim, nacionalmente falando, nesses últimos anos, assim, com o Safadão, com Simone Simaria, com o Gabriel Diniz, sabe? Essas bandas dos anos 90, elas não chegam a por exemplo, a pipocar, aos caras estarem no Faustão, não estarem no Fantástico, como, como Gabriel Diniz teve pouco tempo antes de falecer naquele fatídico acidente lá de avião. Assim, o forró ele era um fenômeno regional, mas ele ainda não tinha sido alavancado nacionalmente. E talvez esse CD, pelo fato de o pagode ser um ritmo tão forte nacionalmente, ele fosse até uma tentativa de você tentar trazer um público diferente, um público que não era do Nordeste, que consumia o pagode, e fazer ele se familiarizar, digamos assim, com aquele outro ritmo, sabe?
Não, isso aí
talvez
com certeza
tenha sido uma cartada que eu acho que acabou não dando muito certo, né? O CD não foi um CD que fez sucesso, senão a gente lembraria dele.
Pois é, mas assim, você falou aí da banda não estar em Faustão, não estar no Fantástico, mas os anos 90 eram repetes de programas de auditório que tinha um certo alcance, e algumas bandas que não estão nesse disco, como Magníficos, por exemplo, que foi uma das primeiras a fazer sucesso de fato nacional, não era muito difícil encontrar eles no Gugu, no... como é o nome daquele cara? Gilberto Barros, o Leão, né, que tinha também. Enfim, eram alguns programas que tinham um certo alcance nacional, claro que não como Faustão, como outros, mas que tinha, assim, um sucesso nacional.
Grande cantor,
assim.
O Leão, viu? Gilberto Barros.
Gilberto
eu gostava.
Barros. O Leão. O Leão e as
aquela
Leões.
Musiquinha dele, né? Era um bigodinho. Acorrentado em você. Ele cruzava os braços assim.
Ei,
eu
irmão,
lembro.
Olha só, isso. Conversa foi...
Triste lembrança da infância.
Essa conversa foi parar em Gilberto Barros.
Foi,
essa
foda.
Música
Gilberto absurda. Barros, pô.
Não, bora voltar pro
essa forró. Essa época era bronca.
Vou voltar pro forró, porque eu tenho para fechar ainda a minha última música. Que é o seguinte, eu não tenho o WhatsApp dos caras que eu falei antes, dos compositores que eu falei antes, mas eu posso pedir a você o WhatsApp de Salgadinho, que eu sei que você tem, e você não negaria passar esse número para mim. Porque a música, de mais uma nenhum. Vez, pela ousadia, né, de fazer, a música que fecha é Inaraí, né, que todo mundo já sabe que é uma composição do Salgadinho com o Juninho, que era do Catinguelê. E, Salgadinho, se você tá ouvindo esse SambaCast, escute como ficou Inaraí com a banda Rabo de Saia. Veja só.
Seu corpo é um mar por onde quero navegar,
e no meu colo de Iná.
Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar,
cada vez mais quero beijar.
No seu cabelo um cheiro bom que fica pelo ar, tão doce é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar.
Inara é meu véu de luar.
Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar,
dizendo pra mim, vem me amar.
Inara é minha queixa que me faz um bem, não troco minha amada Inara por ninguém.
Inara, 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 Inara,
Inara.
Eu queria muito saber, Wagner, a opinião do Salgadinho dessa música aí. Eu não achei ruim, não, Inaraí, porque ela foi num ritmo assim, foi numa receita parecida com tantas outras, porque esse CD tem Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança e tal, e os caras. E também tem as menos aceleradas, que é como a que eu escolhi o primeiro 10-1. Então, eles têm esse leque. Então, para poder atingir esse leque, você vê as músicas aceleradas seguindo uma linha. Eles mudam ali uma coisa ou outra lá no arranjo, e as lentas também eles seguem em uma linha parecida, uma linha de ritmo, eu falo. Então, Inaraí, ela meio que vai num ritmo parecido com 10-1, por exemplo. E aí, Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança, Fricote, elas vão numa outra linha parecida. Claro que as bandas, quando elas puderam fazer, elas tiveram liberdade para poder mexer no arranjo, seja na introdução, seja em alguma paradinha perto do refrão, seja no final. Mas eu também gostei de Inaraí. Eu queria o seu ponto de vista. Já que você está um crítico ferrenho da minha...
Não, eu gostei também. Eu gostei também. Não, de maneira geral, eu gostei de, assim, eu achei muito curioso, assim, todo esse trabalho, assim, todo o repertório, achei muito curioso. Eu não conhecia, não, ou pelo menos não lembro, dessa banda Rabo de Saia.
Também não. Eu também
não lembro bem. Lembro de todas, assim. Óbvio que a gente falou que tinha Gigantes, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau e Mel com Terra, eram fortíssimas. Catuaba com Amendoim, também muito conhecida na época. Banda Aquários fez sucesso, Calanguacês fez sucesso também. Mas Rabo de Saia, eu confesso que eu não...
Totalmente.
Que eu não me recordo. Mas eu gostei da versão, Daniel. Acho que a gente citou aqui seis músicas e, assim, é muito curioso, de fato, você ouvir assim, o pagode está muito habituado ao lance da regravação dentro do próprio pagode, né? A gente sempre fala disso, de como o pagode ele se retroalimenta. Até hoje essas músicas são regravadas aí pelas bandas do momento aí, de propósito, pelo Menos é Mais, enfim, pelo Acato, sabe? Por outras bandas, o Quinteto S.A., sabe? Bandas que ainda estão tentando aparecer com músicas próprias e estão apostando nessas regravações, enfim. Mas é muito curioso você ver tantos sucessos, assim, tantas músicas que marcaram época de artistas diversos num ritmo totalmente diferente. Então, assim, foi uma surpresa boa. Eu até baixei aqui para quando chegar essa época assim, de São João, que a gente começa a mudar o repertório, parar de ouvir um pouco o pagode, para ouvir mais um forrozinho, começar a ouvir pagode que virou forró. Assim.
Mistura tudo demais. Numa coisa só. Mas...
Vamos só falar um negócio?
Diga.
Carrinho de mão, papá.
Era onde eu queria chegar.
Os caras meteram pagode baiano.
Meteram pagode baiano. Eles não estão errados, tá? Pagode baiano é assim conhecido. Se o nome do CD é Pagode Virou Forró, deram um jeito de contemplar o pagode baiano também. Você quer colocar, Wagner, no trechinho dessa música, só para o pessoal ver como é que ficou em ritmo de forró? Vamos colocar, para o pessoal ver?
Vamos. Carrinho de mão que é sucesso absoluto aí, absurdo. Acho que o principal sucesso do Terra Samba é música de 1998. Foi interpretada nesse trabalho aí, Daniel, pela banda Aquários. Também gostei demais. Todas essas músicas que são mais... ou que são mais aceleradas, ou que tem mais esse apelo do humor, que são mais engraçadas, o forró deita e rola.
Tem a coreografia ela também, né?
Dialoga muito, muito melhor, exatamente. Ela dialoga muito melhor, muito mais fácil com o ritmo, sabe? Por isso que é muito mais difícil você aplicar o forró para uma música romântica. Nessas músicas que são mais... a gente falou aqui, Fricote, Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, A Barata, da SPC, e é o mesmo caso de Carrinho de Mão, os caras deitaram e rolaram, assim. O tiro certo, assim, eles deram o tiro pra não errar, sabe? Então ficou show de bola. Vamos conferir um pedacinho aí.
Essa é a onda, essa é a onda do carrinho de mão. Papá, padabadabá, carrinho de mão. Papá, padabadabá, carrinho de mão. Papá, padabadabá. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz. A onda do carrinho de mão é assim. Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz. A onda do carrinho de mão é assim que se faz.
Um amigo meu, historiador também, Wagner, assim como você, lá de Caruaru, que gosta muito de pesquisar forró, ele me explicou certa vez que o samba e o forró dialogam bem porque eles vêm de um berço parecido. Inclusive o shot também, o samba tem muito dessa inspiração. Enfim, ele me explicou uma vez de uma maneira teórica, era até bom. Contar com ele também nesse programa, mas não foi possível, para ele poder explicar de uma maneira bem didática, assim, porque esses ritmos dialogam tão bem. Mas existe uma explicação, foi mais ou menos isso que eu falei, mas eu falei bem rápido, só fiz pincelar. Só que teve também, Wagner, aquelas músicas, para mim teve, eu vou dizer já qual foi, inclusive, que eu ouvi e me causou certa estranheza. Acho que não casou tão bem.
Foi a mesma que me causou...
Vamos ver se foi mesmo. Eu não gostei muito da versão de Verdade. De a música do Zeca Pagodinho. Foi mesmo? Pronto. Aí. Quem interpretou foi Roberta do Recife.
Porque, por exemplo, quando eu falei, Daniel, que eu não gostei muito de 10 a 1, não é que eu não gostei da adaptação dela no forró, assim.
Sim.
Ela não me surpreendeu muito, porque eu achei ela uma mera reprodução, assim, dentro do em vez de ser pagode, foi forró, mas foi só aquilo. Quem puder ouvir o CD todo vai ver que em várias músicas eles mexeram na introdução, eles deram no refrão um charmezinho, uma quebrada diferente, enfim, eles uma paradinha, aquilo que você disse, assim. Eles tentaram dar uma transformada na música para você não simplesmente reproduzir. Ela é muito... O samba ele tem muito disso, assim. Ele é um ritmo que fala muito sobre ele mesmo, assim. Então, assim, tem músicas que só podem ser samba, assim, sabe? Que elas são a alma do samba, são a cara do samba. Então, não sei se foi isso, assim, que você sentiu, mas o sentimento é exatamente esse que você falou. Foi estranheza. Foi estranheza, assim, não casou.
É, essa foi a impressão, assim. Acho que é um ponto fora da curva, assim, nesse disco. E eu queria aproveitar esse momento, Wagner, para poder fazer uma retratação, porque eu falei o seguinte no começo do programa. Eu disse que esse CD ele não era facilmente encontrado, e como de fato não é, a gente escutou no YouTube, mas teve um cidadão que colocou esse CD no Sua Música, que é uma das plataformas que o SambaCast está. Então, se você está ouvindo o SambaCast no Sua Música, esse CD chamado Pagode Virou Forró também tá. Você procura aí, bota na barra de pesquisa que você vai conseguir achar. Só um cidadão, um único cidadão, que colocou esse CD aí. Então, ele só está disponível em um canal aqui do Sua Música. Procure também aqui, você vai achar, tá bom? Não tá só no YouTube, não. Tá no Sua Música também. É isso, Wagner Sarmento. Mais algo a falar? Alguma coisa para poder fechar? Ou a gente já empacota, já baixa o disco e prepara agora para esse feriado?
Já tô com milho assando. Milho já tá na fogueira. Agora é tirar aqui do armário o peito de véia que estava guardado aqui. Peito de véia mais não, que agora eu sou um pai de família. Se eu soltar um peito de véia, um rojão, minha esposa me mata.
Pois é.
Eu só
Se
posso
seu filho vai
agora
gostar, né? Também corre esse
estrelinha e
risco, né?
traque de massa. Não, exatamente, é por causa dele mesmo. Toda vez que a gente vai falar do que eu vou falar de fogos e tal, ela corta logo. Nada de rojão, nada de peito de véia, nem palitinho. Até o palitinho, que era uma besteirinha que o cara estourava na mão, ela não deixa. Tem que ser traque de massa e aquela estrelinha, né? Por causa do menino. Então já
Eu
tô com meu
fecho com
traque de
ela.
massa separado.
Eu
Tô com meu
fecho com
traque de
Débora.
massa separado.
Não gosto de fogos, não. Ela tá certa.
Não, eu tenho uns traumas assim de infância. Tive dois amigos, é sério.
Bota pra fora.
Não, não ria não. Eu tive dois amigos que se acidentaram com fogos.
Grave?
Não, foi grave, foi grave. Assim, os dois, graças a Deus, sobreviveram para contar a história. Mas assim, um deles, Jacó, eu era bem pequeno. Ele se, enfim, se acidentou com uma bomba que a gente chamava bomba cordão, que era uma bomba mais artesanal e tal, enfim.
Lembro dessa
E
bomba.
ficou com aquele pescoço parecido com o Carlitos Tevez, sabe?
Foi mesmo? Foi queimadura
Tevez
no
tem
pescoço.
uma queimadura pesada. E o outro, que foi também São João, sempre casa com todo mundo, né? Época de Copa do
Sim,
Mundo.
sim.
Então, Copa de 98, eu me lembro, porque foi a primeira derrota do Brasil em 98, que foi aquela derrota para a Noruega, de virada. O Brasil terminou o primeiro tempo ganhando por 1 a 0. A gente foi tudo, no intervalo do jogo, estava todo mundo assistindo junto, né? Menino, na época, tinha 14 anos. A gente foi fazer algazarra, fazer festa. E na casa da frente, a mulher estava com a vizinha lá, estava com a fogueira armada. E ela era daquelas vizinhas que não eram muito simpáticas, né? Que a vizinhança não gostava muito. A bola caía lá, ela furava a bola, dava facada na bola e tal. E aí a gente tinha um amigo, Lafon. O apelido dele era Lafon. Eu não lembro nem o nome dele, mas a gente chamava ele de Jorge Lafon. Ele foi querer vir com astúcia, né? De estourar uma bomba na fogueira da mulher, para estragar a fogueira da vizinha.
Você falou para eu não rir, eu tô aqui me
Aí,
segurando, por
papai do
favor.
céu. Não, essa foi pesada mesmo. Aí, papai do céu castigou. A bomba tava com. Eu acho que ela tava com a cabeça um pouco corroída, sabe? Porque ele colocou a mão para trás para pegar impulso, né? Para jogar a bomba. Quando ele jogou a bomba estourou na mão dele.
Tá porra. E
A
aí?
bomba estourou na mão dele. Foi pau, assim. Não, aí perdeu metade do dedo. A
Foi
gente,
mesmo,
como na
foi.
época, né? Eram outros tempos, né? A gente chamava ele de 9,5. Era Lafon, depois virou 9,5 o apelido dele. Foi bronca. Não ria, não.
Meu irmão, passo não.
É sério.
Passo não.
Anos 90, faz muito tempo atrás.
Passo não, pô.
Mas ele era.
Mandou eu ficar sem rir. Vou mutar o microfone.
É
Faz isso
sério, é
não,
sério.
pô. Acabou. Acabou o
Tive que
SambaCast.
acabar o programa.
Acabou o programa. Esse foi o SambaCast. Pagode, pagode virou forró. A gente
tá parecendo amigão, amigão acabou.
E Antero. Acaba esse negócio, acaba. CD Pagode virou forró, indicação do SambaCast pra você. Escute aí esse CD, muito bom, muito bacana pra você ouvir no seu São João. Vamos curtir o São João com o Pagode virou forró. Esse é mais um SambaCast. SambaCast tá acabando.
E sem soltar fogos, viu?
É, sem soltar fogos. Não solta fogos não, que você aprendeu hoje aqui.
É perigoso.
Os perigos de soltar fogos. Pra você não ficar igual o amigo de Wagner. É isso, esse é o recado do SambaCast nesse programa. SambaCast que é feito por Daniel Gomes, Wagner Sarmento e Vladimir Barros. Acabou. Para você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima. Semana que vem tem mais SambaCast. Valeu!
Está na minha cama.
Diz a...